Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus.
Meu Deus. Notícias de meu Deus.
Quando vi, veio maio e quem diria? Nesse mês fizemos um ano de podcast. Um ano decidindo a pauta no dia da gravação. Que maravilha. Eu sou o Felipe Stresser.
E eu sou a Luciana Santos. Há um ano vivendo com emoções nesse podcast.
Ai, ai. E este é o Notícias de Meu Deus de maio. É maio?
É maio. É maio. É maio. Estamos em maio.
Em maio de 2022.
Meu Deus! Quem diria?
Quem diria?
Vem aí mais uma novela bíblica. E pasmem, não é na Record.
Código do Armagedon, o filme que você vai querer ver no cinema. Ou não.
Fim do casamento de Karina Bach e o motivo foi o mundo.
Crise universal. Record está sem dinheiro para fazer novela bíblica.
Perfeita aos olhos do pai. Linda quebrada copia a música do Diante do Trono.
E Priscila Alcântara tem um novo amor.
Ah! E não percam ainda hoje. Vamos comentar sobre o documentário da Hillsong do Discovery Plus.
Meu Deus.
Meu Deus. Jesus.
Felipe, você que é um grande noveleiro bíblico.
muito noveleiro bíblico que sou.
Parece que a Record agora vai ter concorrência, tá?
Eita, quem que vem aí?
Pois é, pasme você, a TV Globo está de olho, né? Na parcela evangélica ali, né? Da população brasileira que tem aumentado cada vez mais. E ela deve lançar esse ano a primeira novela voltada para o público evangélico.
Quem diria, não é? Não é só a igreja que quer tirar dinheiro do crente, né?
É pois Globo. É, quem diria que a população brasileira agora vai sintonizar a Globo. Bom, saiu essa semana, né, a notícia que no mês de novembro deve estrear a novela que se chama Vai na Fé. Tá? E nós aqui, do Notícias de Meu Deus, já apuramos como vai ser essa novela. Temos aqui uma pequena sinopse que diz o seguinte. A trama vai girar em torno de Solange, uma vendedora de marmitas que segue a religião cristã. Com o marido desempregado e as dívidas acumulando, ela mudará de vida ao aceitar se tornar backing vocal de um cantor de funk. E com isso, vai ser discutida a maneira como ela concilia sua fé com esse novo momento da vida. Ela também vai ser mãe de duas adolescentes worshipeiras e vai sustentar a mãe dela também, tá? Na sinopse não diz exatamente que Solange ela é evangélica, tá? Fala apenas que ela é uma mulher cristã, que é muito apegada à sua fé e aos ensinamentos bíblicos, tá? Eu confesso que eu tô muito curiosa pra ver essa novela. A gente já teve alguns ensaios aí, né, de evangélicos no algum núcleo evangélico nas novelas e tal. Mas, como protagonista da novela da Globo, eu confesso que eu tô muito curiosa pra ver. E eu não espero nada mais, nada menos, que a Aline Barros na trilha, tá? Então, Globo...
É exatamente isso que eu ia falar. Acho que, no mínimo, uma Aline Barros, um Tom Carf, essa galera que tá sempre no encontro, assim, pelo menos isso vai ter que ter, né?
É isso que eu tô esperando. Uma novela... Uma igreja parede preta, cruz rolando aqui, viagem missionária. Eu quero perrengue de crente, é isso que eu quero. Viagem missionária.
Você estava comentando a sinopse da novela, sabe o que eu estava reparando? Não parece a história do Thales isso aí?
É, Thales foi backing do Jota Quest, né?
Do Jota Quest,
é. É, mas eu acho que assim, né? É porque eles colocaram aqui um cantor de funk, né? Aí vai ter mais um escândalo aí, né? Que funk, né? Crente com funk, já sabe que rola esse preconceito, né? Sabe o que eu queria na novela também? Uma participação de Jojo Todinho. É isso que eu quero. Bom, vamos seguir acompanhando aí, né, o desenrolar desse processo. E quando estrear, traremos comentários.
É, a gente sabe que a Globo, né, ela já fez muita novela espírita, né? E tem umas que são, tipo, legaisinhas, até, tipo, A Viagem. Nossa, A Viagem. Cara, eu lembrei da Viagem que eu odeio Roupa Nova, então A Viagem é uma. Bom, e daí assim, pensando nisso, uma novela, provavelmente vai ser novela das 6, eles não vão colocar crente nas 9, né? Não são malucos, não são não tão, tão desesperados assim.
Vai ser das 7 a novela. Vai ser, a das 7 geralmente são essas mais de humor, né? Que são, é umas coisas mais, digo, de vibes assim, né? O horário das 7.
Agora a minha questão é a seguinte: quem vai ser o vilão da novela? Porque assim, será que vai ser tipo um ateu, igual Deus Não Está Morto, assim? Porque, por exemplo, voltando para as novelas espíritas, no final, o vilão é sempre comido pelos espíritos maus. Eu lembro, nossa, que quando teve a Alma Gêmea, nossa, eu tive pesadelo pra caramba uma semana com aquela mulher, como é que é o nome?
Alma Gêmea era com Priscila Fantin.
Isso, que era, eu tô tentando lembrar da loira lá, como é que é o nome dela?
Ah, é Flávia Alessandra, que ela morre queimada.
Flávia Alessandra, é. Cara, era sinistro essas paradas.
Ah, sabe, cena traumatizante pra mim é na Viagem, quando levavam os espíritos pro inferno. Que era tipo Ghost, sabe? Que vinha uma galera de preto que saía arrastando a pessoa pela rua e jogava por um bueiro, enfim. Quem nunca foi traumatizado, né? Por uma novela.
Eu só espero algo desse nível, só que versão gospel. Com um telão mostrando os últimos momentos da vida, um julgamento.
Eu acho que a vilã, os vilões da novela vão ser os crentes fofoqueiros, né? Uhum. Que vão ficar se metendo na vida da irmã, porque ela vai estar cantando música do mundo e vai estar deixando de adorar a Deus. Eu joguei aqui, hein?
Só um pedido que eu faço pra Globo. Globo, por favor, coloca o Kleber Lucas uma pontinha nessa novela.
Ai,
tem que ser,
quero
tipo,
muito.
Da comunidade, o tio da menina, alguma coisa, mas tem que ter Kleber Lucas nessa novela.
Tem que ter. Globo, a gente só fez dois pedidos até agora. Aline Barros na trilha, Kleber Lucas fazendo participação, sendo um tio avulso, um diácono.
Isso.
Tá ótimo. Pronto, fechou.
Fechou.
E meu Deus!
E por falar em produções gospel, tem um filme cristão nacional chegando aí, e adivinha quem vai estrelar ele? É Giovanna Antonelli? Não. É Paola Oliveira? Também não. É Fernanda Montenegro? Ou então, Fernanda Torres, que ama tantos crentes? Também não. É ninguém mais, ninguém menos que Bruna Carla.
Não, God! Não, God, please, não! Não! Não!
Olha, essa notícia, pra mim, ela ganhou o prêmio de notícia aleatória do Notícias de Meu Deus. Porque de onde foi que eles tiraram Bruna Carla pra ser protagonista de filme?
Eu não, né, faço a mínima ideia.
Vai, segue aí. Segue pra ouvir mais dessa notícia peculiar.
O longa-metragem se chama Código do Armagedon e mescla ação e aventura em uma história fictícia sobre os mistérios do livro do Apocalipse. A história gira em torno de uma viagem ao exterior que muda a história de três irmãos que se deparam com um antigo tesouro do avô que o levará à maior aventura de suas vidas na descoberta da existência de uma antiga ordem mundial que pretende interferir nos acontecimentos do fim dos tempos. O roteiro, direção e produção são assinados por Daniel Friesen, não sei como é que fala, da S Saved Films, marido da cantora Marine Friesen, que também vai estar no longa. Lu, tem uma proposta muito indecente pra te fazer agora.
Ai, ai, manda, vai.
Vamos ver o trailer?
Ai, tem trailer já?
Tem trailer.
Ah, quero. Manda. Nossa, eu não sabia que tinha trailer. Meu Deus.
Vamos ver e comentar ao vivo aqui.
Ai, manda. Manda o link agora. Gente, eu tô preparada pra isso? Não sei.
Eu não sei nem se eu tô.
Tô clicando agora aqui na... Peraí, deixa eu abrir aqui.
Calma aí que tá rolando o merchan. Vamos dar o play?
Vamos. 3, 2, 1...
Ó, tem umas cenas meio Indiana Jones aqui.
Pirâmides.
Estão andando no Egito, pirâmides. Ó, cheio de efeito especial o negócio.
Olha, Indiana Jones aí, uma coisa bem Indiana Jones.
Mas eles não sumiram. Deve ser o avô dos caras lá. Por motivos maiores. O cara tem uma máscara de...
É, achei meio Bacurau.
Meio Bacurau.
Eita, lá é um lugar muito espiritual. Uma viagem.
Israel, lógico, o crente sempre vai pra Israel, né?
Gente.
Um tesouro. Ó, essa... tem um negocinho igual do Código da Vinci. Achou isso
aonde? Eu não acredito no que eu vi. Não, achei a tábua tipo. É, isso é Jumanji. Felipe Fogosi.
Depois de ter seduzido Eva, mordeu seu primeiro líder, dando origem ao que chamamos de Ordem.
Eita, os caras vão achar a cobra do Gênesis?
A serpente do Gênesis? Por antiga organização que persegue os cristãos. Eles perseguem cristãos. Quem é esse loiro?
É o, acho que o cara que escreveu a história, né? Não?
Ó, Bruna Carla aí.
Ah lá. Ela parece meio blogueira no filme, né? Será pregado em todo o mundo. Mas tem gente correndo. Agora de correria.
Tiro, camelo. Eita, uma irmã orando.
Ó, tem oração. Tem
morte.
Coração,
né? Desde a ressurreição de Jesus, a igreja deu início à mensagem revolucionária que deu início à igreja primitiva.
Da Bíblia, o fim dos tempos não vai acontecer por uma arma nuclear nem um desastre, mas sim pela segunda vinda do Messias.
Eita! Ó, o crente tá tiro também.
Game of Thrones.
Ah, não, a
explosão. Código do Armagedon.
Fake aquela explosão ali, né?
Save de filmes. Estou em choque com esse trailer.
Sabe o que pareceu? Pareceu aquele a Lenda do Tesouro, só que sem o Nicolas Cage. E,
não,
né?
É, de fato, é uma grande salada. Feito, tu falou, tem coisas parecidas com Jumanji ali, livros sagrados, pessoas sendo transportadas.
Mas é que a pessoa gosta de ver referência hoje em dia no cinema, né, Lu?
Tem esse menino aí fazendo papel de nazista, pelo que eu vi, é um nazista dos novos tempos.
Parece, né?
Uma galera de terno parecendo o MIB. Tá. Vou esperar.
Então é isso aí. Vamos ter que ver no cinema.
Tem data de estreia?
Data de estreia? Excelente pergunta. Vamos ver, porque eu não lembro. Ainda não tem data, não.
Roberta Dardânia nos comentários disse: que show, já quero assistir.
Ó, quando eu escrevi a notícia tinha 2 comentários, agora tem 4.
Já tem 4 comentários, vai bombar. Ó, isso aqui vai ser a Deus não está Morto brasileira. No final vai ter gente mandando SMS com frase avulsa. Promete. Essa notícia aqui promete. É mais uma pra gente acompanhar, hein? Então, passando agora para a terceira notícia, né? É uma notícia não muito boa, tá? Que o casamento da nossa princesinha do gospel, Karina Bach, né? Que já foi tão citada aqui no nosso podcast, infelizmente chegou ao fim. Trouxe essa notícia aqui. Ela que falou que não ia mais atuar, né? Porque considerava traição beijar outra pessoa no set de filmagem que não fosse o marido dela e tal. Enfim, já tinha se envolvido aqui em várias notícias polêmicas, né? Notícias de meu Deus. E após 4 anos, né, de casamento, ela se divorciou do Amaury Nunes, né? O empresário Amaury Nunes. E o motivo, né, do divórcio, que é o grande plot twist dessa notícia, é que o que separou o casal foi a religião, a igreja.
E os dois são crentes, né?
E os dois são crentes, exatamente. E a própria igreja né? A própria religião, eles, na notícia fala religião, né? Mas a própria igreja terminou afastando o casal. Segundo fontes, né? Fontes, matérias que eu li na internet, a devoção da ex-atriz às práticas religiosas foi tão intensa que ela acabou se descuidando do seu próprio lar. Dizem, né, que mesmo com a Maury se convertendo, ele se converteu, se batizou na igreja e tal, a relação dos dois não encontrou um ponto de equilíbrio ali entre as coisas, entre aspas, do mundo e as coisas da igreja. Eles tinham visões muito diferentes, assim. A primeira questão, né, que foi ponto ali de discussão entre os dois, de atrito, foi que o Amauri, ele queria continuar na Igreja Batista, que foi onde ele se converteu e ele se batizou, e Karina queria ir para outra congregação evangélica. E aí eles já começaram a discutir por causa disso e tal. E amigos próximos dela, né, do casal, comentam que ela se desfez de todas as amizades dela que não eram cristãs, incluindo as madrinhas do casamento dela. Então, ela parou de falar com a galera, excluiu do WhatsApp, perdeu contato mesmo. E até o cabeleireiro dela, pessoal, que ela tinha um cabeleireiro que foi a pessoa, né, que foi ali o cupido da relação que apresentou ela pra a Maury, ela cortou relações com ele, não queria mais trabalhar com ele, pelo simples fato de eles não serem pessoas cristãs. Além disso, questão de eventos também virou uma grande questão, porque Karina não queria mais ir para nenhum evento que não fosse para a igreja, além de ela ir no mínimo 3 vezes por semana para o templo e chegar diversas vezes pela madrugada fora, lá nas campanhas de oração, nas vigílias e tal. E aí, o marido dela tentando se adequar a essa nova realidade, não conseguiram chegar num ponto de equilíbrio ali. Ele tinha as coisas dele, entre aspas, que para ela eram mundanas, né? Como, por exemplo, reuniões de trabalho, happy hour, essas coisas. Ela não considerava programações dignas para uma pessoa estar presente, para uma pessoa cristã. E aí começou a gerar bastante conflito, assim. Além disso, ela não conversava sobre nenhum outro assunto que não fosse a fé. Isso acabou levando ao fim da relação, do casamento. Dizem, né, que o final já é definitivo, que eles já assinaram um divórcio e realmente não tem mais volta. A Maury segue na igreja, ele não largou a sua fé, e Karina continua tendo as suas práticas, né, um tanto extremistas, digamos assim, né, que ela costumava dizer que era o que ela achava que era o correto. E assim, eu fico pensando, sabe, tipo, como que deve ser o café da manhã dessa casa, né? Imagina. Eu só posso desejar toda a sorte aí. Aliás, sorte não pode desejar, né? Tem que desejar toda a bênção.
Toda sorte de bênçãos.
Toda sorte de bênçãos, pra Karina aí, pra Maury também. Que eles sigam na fé, né? E que Karina em breve consiga encontrar esse ponto de equilíbrio aí entre a fé cristã e as demais coisas, né?
A Igreja Universal do Reino de Deus vive a sua pior crise financeira desde seu surgimento. Você acredita, Lu, que a Universal tá sem dinheiro?
E ainda vai ter novela pra concorrer com ela, hein? Eu acho que o negócio vai ficar pesado nos próximos meses aí pra Record.
É. Com a falta de dinheiro, a cúpula do canal já estuda até diminuir ou até mesmo tirar o espaço das novelas bíblicas. A decisão, no entanto, caberá exclusivamente a Edir Macedo, após avaliar todas as situações. Parece que a arrecadação da IURD recuou cerca de 65% desde o início da pandemia, e com o aumento do desemprego, inflação, falta de dinheiro, a população diminuiu a contribuição, né?
Sim.
Além disso, a Universal viveu um problema com a Angola, que a gente já noticiou aqui até, perdendo todo o dinheiro que estava lá no país, né?
Sim.
Quem disse que a crise econômica não tem um lado bom? Olha aí, ó. Não vamos mais ter a novela bíblica da Record.
Ah, e o que é bizarro é O que é falta de dinheiro, né? Pra Record e pra Universal, né? Eu fico pensando, tipo...
Pois é, né?
Diminuiu a arrecadação 160%. Tá, quantos milhões é isso aí? Quanto corresponde os 40%, né?
Pois é, não tem como saber, porque a igreja não precisa declarar, né?
Prestar contas, né?
Mas também, os caras estavam dando ingresso de cinema doidado quando saiu 10 mandamentos. E a gente sabe que ingresso de cinema é caro, né? Não é à toa que tá sem dinheiro agora.
Vacilaram, né? Vacilaram. Poderia o quê? Patrocinar o filme aí do Armagedon.
O filme do Armagedon vai ser a volta da Universal, olha aí. Apesar que eu acho que não tem relação com a Universal, mas podia rolar um patrocínio aí, né?
Poderia, quem sabe. Passar aí uma divulgação pelas igrejas. Enfim, Record, estamos dando várias dicas de graça aqui, tá?
A gente podia estar cobrando, mas não, né? Estamos tentando te ajudar, olha aí.
É, estamos tentando te ajudar.
Depois não, diz que a gente só, depois não vem dizer que a gente só critica.
Depois não fala que a gente tá vendo novela na Globo.
Eu tô passada, chocada.
Parabéns pra você nesta data.
Os aniversariantes do mês de maio de 2022.
Dia 1º, quem fez aniversário foi o nosso querido ouvinte Lúcio Alves. Parabéns, Lúcio.
No dia 16, fez a nossa querida patrocinadora da vinheta desse quadro, Ana Paula Valadão.
Dia 18, foi quem fez aniversário, foi ele, o meu querido amigo que me bloqueou no Twitter e o melhor cantor da oficina até hoje, PG!
Vem junto aí com a gente!
Desbloqueia, PG! Já fizemos essa campanha aqui. E no dia 21 de maio tivemos o aniversário do nosso colega de bancada, o pai do telescópio, Hernani Correia.
Dia 23 foi o nosso querido amigo Fer, que, né, como todos sabemos, já foi cantor do Cassino, mas hoje é cantor dele mesmo, Fer. Por falar nisso, deixa eu fazer um spoiler aqui. O Fer lançou uma música esses tempos aí, vale a pena procurar no Spotify. E ele tá pra lançar a versão nova que ele fez pra uma música do Rebanhão, hein?
Sim, sim.
Eu já ouvi umas demos aí, tá da hora, hein?
Olha!
Então, parabéns, Fé!
Fé, vem buscar seu prêmio com a gente.
Isso.
E no dia 30, ela, o flerte do Zé Felipe, Isadora Pompeu.
E sabe quem fez aniversário esse mês também, Lu?
Sim, Felipe, pois falamos na abertura do podcast.
É verdade. Então, parabéns pra nós também.
Pra gente que sobrevivemos a esses 12 episódios e não levamos nenhum processo. Estamos muito felizes.
Isso é um grande recorde,
né, em nossos registros. A gente achou que a gente não ia passar do terceiro episódio, né? Então, estamos aqui hoje fazendo um ano de notícias de Meu Deus. É um trabalho que eu curto muito. Agora eu vou falar, né, aqui, um momento de emoção, né? É um trabalho que eu curto muito fazer. A gente se diverte muito gravando. A gente faz as coisas meio na louca, assim, gravando em horários aleatórios. Às vezes... tá fazendo, escrevendo a pauta enquanto tá gravando, mas acho que a gente se diverte desde o primeiro episódio, assim, eu espero que quem tá ouvindo também se divirta com a gente, e o objetivo é se divertir mesmo, a gente não quer trazer grandes furos jornalísticos ou grandes polêmicas, não, a gente só quer se divertir com o que a gente vê todo dia aqui, né, que são notícias bizarras do mundo gospel da internet, né?
É, eu também, eu gosto muito. Eu acho que é o programa mais improvável, né? A gente começou a combinar no Twitter e daí o pessoal da Crentaços, o Jonathan e a Tamires colocaram pilha, a gente, vamos, e tamo aí até hoje, se divertindo, dando risada, que é o que... E zoando
pois
o mundo
é.
Gosta, que essas coisas que a gente mais gosta de fazer.
Vários trechos que são cortados, né? Porque são impublicáveis, mas é isso.
Vocês ficariam enojados.
Pois
se
é, por isso a gente não faz live, porque a gente não se responsabiliza pelo que a gente pode falar se não estivermos sendo editados. E é isso, vida longa, notícias de meu Deus. Próxima notícia aqui que eu vou ler, ela é surreal em tantos níveis que nem se eu tivesse inventado todos os fatos, eu teria chegado nesse nível de criatividade dos Valadetes. Então eu já queria, né, mandar aqui parabéns para os Valadetes que nos proporcionaram essa notícia. Pois bem, a cantora, né, Linda Quebrada, que ficou bastante em evidência nos últimos meses devido à participação dela, né, no Big Brother desse ano, ela está sendo acusada por fãs da nossa querida Ana Paula Valadão de plagiar uma música do Diante do Trono.
Como é isso, negócio? Isso é muito louco.
E isso, assim, os fãs do Diante do Trono, nos seus fóruns aí, né, que a galera gosta de debater em fórum, dizem que a música, já começa pelo título, a aleatoriedade, a música chamada Bicha Travesti, de Linda Quebrada, foi livremente inspirada na canção A Ele a Glória, do álbum Ainda Existe Uma Cruz, do Diante do Trono.
Não, eu tô... Eu tô... Como dizia o Away, eu tô perplexo.
Não,
aqui,
eu fico,
sabe,
pensando, sabe o quê? Fãs de Ana Paula Valadão, primeiro, ouvindo Linda Quebrada. Segundo, ouvindo uma música chamada Bicha Travesti. Terceiro, fazendo um paralelo com a música de Diante do Trono. E assim, como eles chegaram a essa conclusão, eu não sei. Na música, ela fala, ela cita, né, as palavras poder e glória, onde faz exaltação aos travestis. E segundo os fãs, a base da música é a mesma do Diante do Trono. Bem, eu ouvi as músicas. Eu não sei qual tipo de droga que essa galera tá tomando, porque não faz o menor sentido. Na notícia que eu peguei, né, esse trecho aqui, ele divide lá, né, a música e tal. O portal tentou entrar em contato com Ana Paula Valadão e ela, muito sensata, não se manifestou a respeito, porque ela sabe, ela tem noção. Ao contrário dos fãs dela, né?
Ela sabe os fãs que tem, né?
Exato, ela não vai se meter nisso. Então ela preferiu ficar quieta, disse, ó, não sei de nada, não vou comentar. E assim, Linda Quebrada apenas riu, né? Do absurdo que é isso. E fãs do Diante do Trono, eu não sei nem o que comentar, né? Pô, de onde vivem, do que se alimentam.
mas parece mesmo, tipo, você ouviu como é que é o negócio?
Mas se você empurrar, assim, tipo, se você forçar muito...
É aquele negócio, né? Ah, o branco do olho é parecido.
Tu ouviu aí?
Eu ouvi, é...
Mais ou menos. Exatamente, se você forçar muito, aí você diz que é um plágio. Mas não faz o menor sentido.
É, acho que a verdadeira questão aqui, você já levantou, que é o que os Valadetes estão fazendo ouvindo Linda Quebrada? Essa que é a pergunta.
É isso, exatamente. E se tiver algum Valadete ouvindo, por favor, me expliquem. Já que os Valadetes te amam tanto, né, Felipe?
Mas eu te falar que fazia um tempo que os Valadetes não subiam uma hashtag, não faziam um barulho, um negócio
pois
diferenciado,
é, tavam,
assim, né? Estavam meio quietinhos.
Estavam quietos. Eles encontraram um motivo agora pra colocar Ana Paula Valadão de volta em evidência. Aguardando o próximo feat, né? Que vai ser Ana Paula Valadão e Linda Quebrada. Diante do Trono com Linda Quebrada.
O que seria uma coisa interessante. Pela primeira vez na história desse programa, eu vou fazer o momento pra esse
local. Olha!
Tá
vendo? Eu deixei pra você, especial.
Segura a bomba aí, porque a nossa musa anti-gospel está apaixonada! Yeah, yeah,
yeah, yeah. Oh, yeah. Oh.
Antes de eu revelar quem é, Lu, eu vou te fazer uma pergunta. Posso shippar a Priscila com alguém? Quem você acha que combinaria com ela?
Putz, essa pergunta é difícil, Felipe. Tô pensando aqui. Teria que ser alguém alternativo mesmo, né? Alguém descolado, uma galera, uma pessoa mais alterna, assim, que vista roupas diferentes, que gosta de fazer versões diferentonas de música. Eu acho que Thiago York.
Thiago York, que já tem, né, um know-how de namorar crente, porque ele é ex da Isabelle Drummond.
Verdade, verdade. E a briga de eles terminaram o namoro por causa de Bruna Marquezine, que é outra crente.
Outra crente, verdade. Olha aí, você deu um chute muito bom, hein?
Então.
Ó, de acordo com o site Contigo. Olha onde a gente tá tirar fonte para pauta para esse programa. A cantora Priscila Alcântara, de 25 anos, está conhecendo melhor o cantor Vitor Clay, de 27 anos. Eles até já teriam sido vistos juntos na casa de uma amiga bolsominion, digo, cantora da Priscila, Lorena Chaves. Segundo a publicação, os dois estão ficando. E o affair está bem no início. Eles foram vistos cantando juntos no encontro de amigos. E diz que os dois são assim, são meio discretinho, não assumiram nada ainda, sabe? Mas tão rolandinho ali, né?
E aí eu te pergunto, Felipe, uma pergunta clássica. Crente pode ficar?
Foi exatamente isso que eu fiquei pensando durante
a leitura.
A hora que eu estava lendo e escrevendo essa matéria.
Olha, como é Vitor que fica, Clay, né? Que é... É, eu acho que ele combina muito com Priscila Alcântara, porque esse cara que canta sobre o sol, né, o sol, vê se me aquece e tal, a música que é good vibes ali, né, eu acho que combinam sim, uhum. Roda de violão é bem a cara de Priscila Alcântara.
Pior que combina mesmo, né, os dois podem ir no Lollapalooza,
um Coachella, da vida, eles têm essa vibe assim, praiana e tal, eu acho que é um bom casal. Agora, será que ele tá indo na célula?
É de se perguntar, né, será que a Pri pediu permissão pro pastor?
Será que estão orando?
Ou tá esperando o pastor liberar?
Será que estão orando apenas? Fica aí.
Será?
É isso, queria que Priscila Alcântara, ela mesma, comentasse essa notícia com o dia que ela vier gravar conosco. Já temos 12 episódios, já temos know-how pra, né, Priscila Alcântara vir gravar com a gente.
Verdade.
Então, Priscila, ficamos te aguardando. E boa sorte aí, né, no seu novo amor. Quis trazer essa notícia romântica, né, porque... Ainda mais coloquei você, Felipe, pra, né, trazer essa notícia. Você que é o quê? O nosso... romântico do podcast, né?
Ah, é?
Todo mês eu tenho que ter uma oportunidade de falar sobre isso. Então, é isso.
Aproveitando a oportunidade, então, beijo, você. Te amo.
Olha, meu sonho conhecer Cecília. Não sei nem se vai pro ar isso, mas tá aí. Cecília, se você estiver ouvindo, vamos marcar.
Meu Deus, Jesus.
Nesse mês de maio, Felipe, estreou um documentário, né, no Discovery Plus, que deu muito o que falar. Várias pessoas marcaram a gente, né, nas redes sociais pra gente comentar,
uhum,
sobre esse documentário, que foi o... documentário da Hillsong, né? A Mega Church Exposed, que estreou agora no mês de maio, aqui no Brasil, e que fala sobre os diversos escândalos aí em que a famosa igreja australiana tem se envolvido aí, se envolveu nos últimos anos, né?
É, e não foi só de plagiar o Coldplay, não. Tem coisa mais séria.
Pois é, não é só jogo de luz e...
Não é só pintar a parede preta, não, gente.
Exato, o buraco é bem mais embaixo, assim, é um documentário de 3 episódios, ele é até curtinho, né, são 3 episódios de 1 hora, e que fala sobre, basicamente, os episódios de abuso, tanto sexual, quanto abuso de poder, abuso psicológico, né, por parte da liderança da igreja. Um dos nomes, né, que é muito destacado é o nome do Carl Lentz, né, que era o pastor queridinho da galera, né?
Pastor da Hillsong.
Isso,
de
o pastor lá, do famoso pastor do Justin Bieber, né, que a galera falava que era...
O cara ser reconhecido como o pastor do Justin Bieber é dose, né?
É, a gente assistiu, né, o documentário, eu e Felipe, a gente, assim que saiu, a gente pegou pra ver. E assim, vou trazer minhas impressões agora, né, depois você pode até também, Felipe, comentar o que, que você achou. O documentário em si, eu achei ele muito bom, mas eu achei ele muito bom pra gente que tem uma vivência na igreja, sabe?
Sim.
Eu acho que ficou faltando pra pessoas que por acaso não tenham vivência na igreja, faltou contextualizar algumas coisas ali. Eu achei que ele foi bastante objetivo na parte de trazer os escândalos à tona, mas eu acho que ficou faltando dar um contexto inicial. Tudo bem que eles falam no começo, né, sobre a história da Hillsong e tal, como começou, mas eu acho que seria importante falar sobre esse fenômeno, né, das mega igrejas, que é um fenômeno não só americano, mas é um fenômeno mundial, né? A gente tem no Brasil igrejas que praticamente são cópias da Hillsong, né? Tanto em estética, quanto em música, quanto em forma de liderança, assim. E eu acho que seria muito importante eles terem feito esse contexto, né? Não diminui o documentário, eu acho que o documentário foi muito bom, assim. Uhum. É, mas eu acho, na minha opinião aqui, que realmente faltou esse pré, né? Eu não sei se eles não tiveram tempo, se eles quiseram realmente enxugar e trazer de fato essa questão específica, né, da Hillsong, mas na minha opinião faltou esse pedaço, assim, pra quem não é da igreja, sabe? Pra contextualizar pra quem não é da igreja. Pra gente que é da igreja, que é crente calejado, que já tá aí há bastante tempo, né, vivendo na igreja e tal. Tem coisas bastante pesadas, tem coisas bastante absurdas, principalmente no último episódio, né, a questão lá.
Sim.
É, aquele episódio eu achei, nossa, eu realmente não esperava. Eu achei que o ápice ia ser o episódio de Carl Lentz, pra mim, assim. E assim, aqui pra nós, né, pra nós, eu, você e todos os ouvintes, o cara realmente, completamente sem noção, assim. Ou ele achou realmente que ninguém ia descobrir que ele tava realmente acima ali do poder e achou que ele realmente poderia fazer o que ele quisesse, que não ia dar em nada.
É, deixa eu só fazer um adendo aqui. Uma coisa que o documentário, ele meio que dá a entender, e é uma coisa que eu acho que tem sido, que eu tenho observado muito, não só, né, de ver o documentário, mas em outras igrejas também, é que existem muitos pastores que não só que se acham donos de igreja, mas porque isso existe há muito tempo, né? Mas pastores principalmente, tipo, egocêntricos, assim, sabe? Pastores que, tipo, se acham que, assim, teoricamente ele deveria ser um cara humilde, né?
Sim.
Que o bom pastor, ele é manso e humilde. É, e não, hoje em dia a gente vê, tipo, esse Carl Lentz, ele realmente, tipo, se colocou como uma celebridade, né? Ele não era só o pastor das celebridades. Porque, ó o tipo de gente que ia lá na Hillsong Nova York. Vanessa Hudgens, Bono Vox, Lana Del Rey, quase você, essa eu fiquei surpresa.
Sim.
E até, tem até gente da família Kardashian, além do Justin Bieber, claro, que a gente já falou aqui.
Ah, é, e vários atores ali. Quem tava em Nova York, né, o centro ali dessa galera famosinha. Sim. E tal. E eles falam também no documentário que eles meio que começaram a privilegiar, né, essa galera famosa em detrimento...
Tinha área VIP na igreja. Pensa numa parada
dessa. É bizarro assim. E aí, né, eles trazem também a questão das inúmeras empresas, né, que a Hillsong tem, né, a questão da faculdade, ONGs em nome da igreja, né, ONGs que servem apenas para transferência de dinheiro, né, faculdade, centro social, as centenas de templos, né, que eles têm também. Rádio, TV. O que mais, velho? Era rádio, TV, faculdade.
Nossa,
era muita coisa, assim.
Muita coisa. E tudo dividido em empresas.
Isso.
Né, pra facilitar questões fiscais.
Exatamente, porque, como eles falam, tipo, se uma desse merda em uma, eles tinham as outras ali pra balancear, né? E outra coisa também que me chamou muita atenção foi a cara do Brian Houston, né? Que é o presidente da Houston. Eu achei que falou pouco sobre o louvor, inclusive. Acho que poderia ter falado mais, assim, sobre o...
É, porque eu acho que uma coisa que dá pra falar aqui é... Eles aproveitaram que a música deles bombou pra realmente, tipo... transformar aquilo num fenômeno cultural e espalhar, tipo, através da música às igrejas,
até porque, né? O nome Hillsong era o nome do grupo de louvor, né? Eles falam no documentário. Tipo, era o nome da igreja, era outro nome lá, avulso, e aí começou a ter essa projeção internacional e tal, e aí eles mudaram o nome da igreja pra Hillsong porque o grupo de louvor passou a ser maior que a igreja, né? Passou a ser o carro-chefe, assim.
É, virou não só o carro-chefe, mas ao ponto de virar uma marca.
Sim.
Né? E hoje em dia, tipo, os caras, eles defendem o cunhas e dentes justamente por isso, porque é uma marca que rende muito dinheiro.
Sim, sim. Até direitos autorais de músicas. Quantas músicas a gente não canta aqui no Brasil?
Só Aline Barros, umas 37.
É, aí o que eu ia dizer, a Aline Barros, a maior importadora de hit do Hillsong, né, pra cá, é ela. A gente tem muita, se a gente for trazer aqui depois, né, as versões que ela trouxe, a gente vai ver que quando começa a cantar em inglês, você já automaticamente associa, né, pro português, assim. Eu acho que fazendo um saldo do documentário, eu acho que foi positivo para alertar, né, determinadas práticas, né, que a gente sabe que ocorrem há bastante tempo, e meio que dá uma freada também nessa questão, porque atingiu eles muito, assim, né? Principalmente depois da questão do abuso lá do Carl Lentz, que inclusive eles falam um negócio no documentário que eu concordei muito, como se, claro que não diminuindo a gravidade do que ele fez, mas que ele foi tipo um bode expiatório, sabe?
Foi um pouco, porque rolou uma briga de ego, assim, entre
isso.
O Carl Lentz e o Houston lá.
É,
né?
Exatamente. E meio que pegaram o que ele fez, né, que é uma coisa gravíssima e tal, um monte de merda, inclusive. Mas deram tanta projeção àquilo pra meio que abafar os outros pequenos abusos diários, sabe? A questão da faculdade. Sim. E tal, deles trabalharem de graça os alunos, né, que com a máscara de voluntariado, né, eles dizem, ah, é porque é voluntário, né, e tal. Mas, na verdade, era economia de dinheiro ali, pura e simples. Enfim, enquanto documentário é bom, mas enquanto história em si, desdobramentos, é uma merda. Mas é isso, eu acho que quem quiser ver e depois comentar, né, com a gente e tal, vejam. Inclusive até a gente fez, né, assinou 7 dias grátis da Discovery, que tem na Amazon Prime. Você pode assinar por 7 dias, ver ali os 3 episódiozinhos de boa, tranquilo, e depois cancela e segue o baile. E acho que é isso, né? Queres comentar mais alguma coisa?
É, uma coisa que fica bem clara, assim, principalmente no segundo episódio, é que, tipo, jogar as coisas pra baixo do tapete era o padrão, né, da igreja. E essa questão do último episódio, eles só não conseguiram jogar pra baixo do tapete porque teve testemunha e porque eles conseguiram, através de uma não sei explicar direito, mas é como se houvesse uma lei lá na Austrália que tava meio que mandando com que as coisas viessem à tona e ajudando, né? Tipo, investigações.
Sim.
E denúncias e tal. E daí, por causa dessa lei, eles realmente foram meio que criminalizados. Então, tinham que dar testemunho a respeito de se aquilo tinha acontecido ou não.
Isso, e...
Tanto que você tem imagens dos testemunhos acontecendo, né?
Exato.
O Brian Houston tendo que dar declaração oficial dizendo, né, tipo, sobre aquelas acusações.
Exatamente. E assim, é um sistema que a gente vê bastante. Nem tão cedo a gente vai ter alguma mudança sobre isso, mas eu acho que serve como alerta mesmo. Pra quem assistir e por acaso ainda não tenha se deparado com algum tipo de situação como essa, pra se alertar mesmo e ver que nem tudo é o que parece, né?
É. Não é a primeira e não vai ser a última vez que isso acontece numa igreja, né?
Exato.
E, assim, a gente... Um dos motivos que a gente zoa e tal, a gente faz piada em cima das notícias, mas a gente ainda assim, a gente acredita na igreja, a gente acredita que, tipo, que tem gente boa, a gente acredita na palavra de Jesus, a gente acredita no exemplo que ele deu. E a gente tá aqui justamente zoando essas coisas, porque a gente sabe, tipo, ó, só tem essas coisas, mas tem coisa boa, tem gente boa também.
Sim.
E a gente acredita nisso, né? Então, por isso que é importante que as coisas ruins venham à tona, né?
Sim.
É importante que as pessoas não se calhem quando se tem alguma coisa errada acontecendo na igreja.
Exato, dela, e muita gente fica chateada, fica triste, porque, ai, porque tá manchando o nome da igreja. Gente, não tá manchando o nome da igreja. Eu acho que a denúncia, ela faz parte do evangelho. O evangelho, ele existe, um dos braços do evangelho é a denúncia, não é à toa que o próprio Jesus denunciou lá os mercadores que estavam fazendo comércio dentro do templo, né? Aquilo que ele fez de chicotear a galera e botar todo mundo pra fora foi uma denúncia, né? João Batista morreu decapitado porque ele fazia denúncias. Então, assim, denunciar e trazer à tona esse tipo de coisa faz parte da igreja. E se você que tá ouvindo acha que isso não é bíblico, acha que tem que rever bastante coisa aí, porque faz parte do viver cristão você saber onde você tá. Então, quem não viu, se tiver coragem, veja. Quem tiver gatilho, quem não tiver bem pra ver, vê quando tiver bem, principalmente o último episódio, porque realmente os depoimentos são bem pesados. Exato. Assim e tal. Mas vê pelo menos o primeiro, que fala sobre a história e tal, e enfim. Eu acho que vale muito a pena. E é isso. Trouxemos aqui, né, nosso resumo sobre o documentário. E vem comentar com a gente também lá nos comentários da Crentaços e tal. Quem assistiu, o que, que vocês acharam. Que a gente pode fazer esse debate, tomar forma.
Eu sou o Felipe Stresser e... você me encontra lá no @profetaheresias.
E eu sou Luciana Santos e você me encontra no @outraluciana.
E estas foram as notícias de, meu Deus, de maio de 2022. Até mais.
Tchau!
Meu Deus! Jesus!
Esse é o nosso MD de aniversário, tá?
É, um ano?
É, o nosso primeiro episódio foi ao ar dia 31 de maio de 2021. Eu só vim realizar que era o aniversário quando eu tava fazendo a listinha dos aniversariantes do mês. Ah, eu disse, eita, eu acho que esse foi o mês que a gente entrou no ar, e foi isso mesmo, a gente entrou no ar dia 31 de maio. Vão te chamar pra jantar aí em algum momento?
Não, eu vou comer no hotel aqui mesmo. Ele diz que fica aberto até as 11 lá, então tá tranquilo.
Vem aí mais uma novela bíblica. E pasmem, não é na Globo.
Peraí,
aliás, não, tá errado.
Exatamente,
isso aqui.
É na Globo, isso que eu ia te falar.
Não é na Record. Nossa, eu tava doidona aqui quando eu fiz esse negócio da drogada. Voltando. E não percam, hoje também vamos comentar sobre o documentário do Hillsong, da onde é mesmo. Vai-te embora, senão tu vai perder teu jantar. Desce, tchau.
Tchau.
Mamãe! É Deus, mamãe!